Música, esporte, notícia. Rádio Jornal. Rádio Forte.
A gente é o que a gente come. Quem nunca ouviu essa frase, né? Bem, ela não quer dizer que você vai virar um hambúrguer, por exemplo, se você comer um fast food. Mas, se você costuma exagerar em comidas gordurosas, por exemplo, e diz que tá tudo certo porque você é jovem, tá tudo ok com a sua saúde, olha, presta bem atenção, porque com o passar dos anos, a história pode ser outra, bem diferente.
Eita, é verdade, a gente sente, depois dos 30, que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada quando o assunto é fast food, por exemplo. Um futuro saudável depende das suas atitudes hoje, e a alimentação é primordial para garantir seu bem-estar hoje e ao longo dos anos. Por isso, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Quem está com a gente é a nutricionista e mestre em nutrição, Gleice Araújo. Boa tarde, Gleice.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne, ouvintes. É um prazer participar do consultório de hoje.
Prazer todo nosso, Gleice, ter você com a gente mais uma vez. Nossa outra convidada, que está no consultório do Rádio Livre, é a nutricionista e especialista em nutrição clínica, Lígia Barros. Lígia, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda também ao consultório.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gleice. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui também.
Seja muito bem-vinda mais uma vez, Lígia. E você, ouvinte, tem alguma dúvida sobre a sua alimentação hoje? Se ela está trazendo algum risco para a sua saúde no futuro? Alguma coisa que está escondida por trás do sabor que você adora e que, de repente, pode trazer aí complicações? Manda para a gente, então, pelo painel interativo a sua pergunta, lá no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo da Rádio Jornal no seu celular. Também tem nosso WhatsApp, que já está funcionando de novo, 99147-8520. E tem o nosso telefone, que está aberto para você ligar e participar ao vivo, conversando com as nossas convidadas. Anne.
Deixa eu começar com a Gleice. Gleice, hoje é o Dia Mundial do Cuscuz, né? Nordestino ama cuscuz. E esse cuscuz nosso de todo dia é um alimento bom, que a gente pode dizer assim, que vai garantir um futuro saudável?
Sem dúvida, Anne, é mais que merecido o nosso amarelinho, né, como carinhosamente nós chamamos, ter um dia especial para ele. O cuscuz é um alimento de caráter energético, então ele apresenta uma grande quantidade de carboidratos que vão trazer energia para o nosso dia a dia, mas também fonte de alguns minerais, como cálcio, ferro e também fibras. Então realmente é uma opção acessível e bem interessante se manter no cardápio.
Olha aí, gente, vamos comer cuscuz, coisa boa, Leandro.
Agora, a questão é, cuscuz quase sempre está acompanhado, né? E aí tem aquele famoso molho de salsicha. E esse, Gleice, tá indicado, pode comer sem problemas ou é bom maneirar?
Nesse caso, é interessante, Leandro, ter um controle, né? Realmente, essas fontes que acompanham o cuscuz, ricas em gordura e sódio, não é tão interessante oferecer diariamente. Como o nosso objetivo é garantir qualidade de vida e, ao longo prazo, diminuir algumas doenças, esse excesso de gorduras e sódio durante a nossa rotina alimentar trará esses riscos. Então, realmente, se for possível, tentar equilibrar essas fontes. Caso você faça o consumo em algum dia da semana de um alimento um pouco mais gorduroso, equilibrar esse acompanhamento do cuscuz com fontes mais magras em outros dias. Então, com ovos, peixes, frango, carnes magras. Então, esse equilíbrio é fundamental.
Anne?
Agora, Lígia, você também podia falar um pouquinho sobre esses acompanhamentos do cuscuz, porque hoje, por exemplo, conversando aqui antes do Rádio Livre, nosso comunicador Maciel Júnior, ele disse que sai misturando, são todos os acompanhamentos. Ele disse que gosta de cuscuz com leite e sal, diferente, por exemplo, de mim, que eu disse que gosto de cuscuz com leite e açúcar, mas ele disse que bota a carne por cima, bota o ovo. Então, quando a gente mistura assim tudo, dá certo também ou não?
Então, essa mistura de Maciel parece muito boa, mas ela pode ser muito calórica e pode interferir na digestão. Então, é importante vocês pensarem como é que essas combinações funcionam ao longo do dia para vocês. Então, por exemplo, se essa é uma refeição pontual que você acaba precisando consumir uma quantidade maior de alimentos, não tem problema. Mas se é mais uma refeição dentre de outras, isso pode ter um impacto, sim, tanto para a sua saúde, né, porque você vai ter um aporte maior de energia, mas também de macronutrientes, como gordura. Então, é importante que vocês ponderem, né, que não seja sempre essa realização de uma refeição tão grande assim.
Leandro?
E, doutora Gleice, por que a gordura é tão ruim, tão prejudicial? Por que a gente tem que evitar ela? Ela demora muito para sair do nosso organismo? Ela é mais difícil de ser eliminada? O que faz a gordura ruim ser esse vilão da nossa alimentação?
Leandro, existem diversos tipos de gorduras derivadas da alimentação e duas classes que precisamos ter esse olhar mais diferenciado, que seriam as gorduras que têm caráter pró-inflamatório, ou seja, à medida que esse consumo se torne repetitivo, o nosso corpo sofrerá um pouco mais essas agressões, que seriam a gordura trans e a gordura saturada. São elas encontradas nos produtos industrializados, nas massas, na gordura derivada do animal, né, das carnes que são realmente mais gordurosas. Então, esse efeito pró-inflamatório dela é que a torna mais difícil do corpo eliminar. É a partir desse consumo em demasia que o indivíduo vai apresentar gordura acumulada nas artérias. Esse excesso de gordura consumido pode também atingir a região do fígado e, de maneira global, essas consequências aumentarem. Então, existem gorduras boas que podemos incluir na nossa alimentação, que derivam do abacate, das castanhas, do azeite, mas realmente essas gorduras de caráter trans e saturada, muito comum, principalmente nos alimentos industrializados, é que teria esse efeito mais prejudicial.
E aquela do bacon, hein? Será que faz mal? Aquela gordurinha que fica lá na hora que a gente frita o bacon, mesmo sem botar nenhuma gordura a mais, nem manteiga, nem azeite, nem óleo, nem nada. Será que ela é boa ou é ruim para a nossa saúde a longo prazo?
A gente continua o nosso consultório hoje falando sobre a importância de você se alimentar direitinho, mesmo agora que você é jovem, evitar essas comidas gordurosas, porque isso vai garantir um futuro bom e saudável lá na frente. E se você já exagerava quando era jovem e agora já não é tão jovem assim e está preocupado, nunca é tarde para começar a se alimentar bem, viu? Então fica com a gente, manda suas perguntas pelo WhatsApp, pelo painel interativo e também pelo telefone, que você pode ligar e falar diretamente com Gleice e com Lígia Barros.
Imagina se o seu futuro dependesse do que você está comendo hoje. Precisa imaginar não, essa é a pura verdade. É o que garantem os especialistas. E as especialistas em nutrição, Gleice Araújo e Lígia Barros, estão aqui para comprovar e para dar as orientações do que a gente precisa cuidar na nossa alimentação enquanto a gente está usufruindo a nossa saúde plena para não ter problema de saúde lá na frente. E você pode participar pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp também, 991478520, ou pode ligar para cá para tirar sua dúvida sobre quais alimentos podem salvar a sua saúde no futuro se você consumi-los agora. Zacarias, da UR3, está na linha para participar com a gente. Boa tarde, Zacarias.
Boa tarde, meu amigo Leandro. Boa tarde, Andy Barreto.
Boa tarde.
Boa tarde, doutora. É um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso.
Quatro perguntas, primeiro com a doutora. Primeiro, eu acostumo sempre tomar aquela aguinha de arroz pela manhã, certo? E quando eu vou também tomar um cafezinho, eu gosto de comer sempre um dentinho de alho. E Andy Barreto está comendo a minha forma, né? Daquela vez que teve o aniversário da Rádio Jornal, ela viu lá.
Outra dançarino, coisa. Dançarino. Ele é dançarino. Pé de valsa, pé de valsa.
Ajuda, valeu. Outra coisa. O ovo meu não é negócio de margarina. Meu ovo é sempre fritado na água. Agora só tem outro problema. Tem um sobrinho meu, que ele tem 4 anos. Mas ele tem jeito não, a gente reclama. Ele só quer comer negócio de biscoito, esse negócio. É um problema sério. Doutora, eu quis saber com a senhora. Se há outro motivo para ver se resolve essa bronca aí. Primeiro logo meu, né? Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana, que Deus lhe abençoe, vocês aí todos.
Obrigado, Zacarias. Bom fim de semana para você também, mais
se
uma
cuida,
vez.
Cuida, Zacarias.
A animação de Zacarias aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Vou dividir as perguntas, né, Anne, para as nossas duas convidadas aqui. Vou começar com a Lígia, para falar sobre essa água de arroz que ele toma de manhã. O que isso pode ter interferência na saúde ou não tem nenhuma? É saudável consumir essa água do arroz?
Leandro, se Zacarias toma e eventualmente não sente nada, eu não vejo problemas. A grande questão é como é que ele faz essa água, né? Se esse arroz já foi cozido, por questões de higiênico-sanitárias mesmo. Mas, assim, do ponto de vista nutricional, não vai ter nem ganhos, nem perdas, tá? Então, é importante a gente entender como é que ele incluiu essa água de arroz na alimentação dele. Mas, isoladamente, ela não vai ter interferência.
Agora, Gleice, ele disse que toda vez que vai tomar café, bota um dentinho de alho, gosta de um alhozinho com café. Isso faz bem? Alho eu sei que é bom, assim, mas com café?
Alho por si só é um super alimento, tá, Anne? É, tem algumas referências que trazem que ele apresenta mais de 30 compostos que ajudam nas funções do nosso corpo.
Certo.
E aí seria interessante, em um horário que fosse propício, adicionar realmente esse dente de alho, em torno de 1 a 2 dentes de alho por dia. É, junto do café, eu não sei se ficaria palatável, né, agradável para todas as pessoas. Mas isso é uma questão muito individual. A maioria dos indivíduos prefere no horário do almoço, já que tem outros temperos ali e podem usufruir dos benefícios do alho. Lembrando que para ter esses benefícios no seu corpo, é interessante triturar, picar ou amassar esse alho, porque dessa forma as substâncias antioxidantes serão ativadas.
Agora, quando o alho, por exemplo, é colocado como um tempero, né? Normalmente algumas pessoas dão uma refogada no alho, isso tira alguma propriedade dele ou não?
Anne, é interessante que se atente ao tempo que esse alho ficará grelhando ali. O ideal é que junto com a cebola ou outros temperos que se deseje, você faça esse salpicar na panela em torno de 3 minutos. Dessa forma, você vai ativar os compostos, vai dar um certo sabor e não vai perder as propriedades.
Certo. Eu adoro um alho fritinho, mas alho cru é dose, hein?
Olha, mas se o Zacarias gosta com café, pelo menos a Gleice disse que não tem problema, né? Tá certinho aí.
Não teria problema.
Ô, Lígia, ele falou que frita o ovo na água. Como é que faz isso? E é melhor fazer desse jeito? Ele fica, na verdade, mais cozido do que frito, é isso?
É, depende muito do tipo de utensílio que ele utiliza. Então, em geral, você coloca uma quantidade de água pequena que evite que esse ovo grude numa frigideira. E ele vai cozinhar efetivamente. É uma ótima opção para quem quer evitar adicionar as gorduras, ou a manteiga ou o azeite. Então você fica com um ovo que tem um mínimo de gordura, só a gordura realmente do ovo. Então é uma opção que a gente indica para pessoas que consomem, por exemplo, uma carne mais gordurosa e querem compensar em outra refeição.
A gente, inclusive, já fez um consultório aqui no Rádio Livre só sobre o ovo. Então, se você quiser ouvir ele todinho, é só procurar lá no seu aplicativo preferido de podcast. Tá tudo lá também no site da Rádio Jornal. Tem tudo sobre o ovo, as proteínas, todos os benefícios, os riscos do excesso de consumo e tudo mais. Agora, a última pergunta do Zacarias, eu achei muito interessante, até porque vem no X da nossa questão do consultório de hoje. Ele falou da alimentação de uma das crianças da família dele, que só ela, a criança só quer comer biscoito, claro, né? Biscoito, toddy, achocolatado, tudo que é com
salgadinho,
açúcar,
né,
salgadinho,
também.
Tudo que a gente,
né,
adora também, né?
Quem não gosta?
Todo mundo ama. E isso na infância, quando consumido em excesso, pode trazer um prejuízo a curto prazo, já ainda na infância ou depois da vida adulta? Lígia?
Pode sim. É importante a gente ressaltar que isso que Zacarias trouxe é muito comum na nossa população. A gente tem uma ideia de comida de criança, né? Então essas guloseimas, como a gente fala, são muito destinadas ao público infantil. Inclusive, os comerciais, né? A própria propaganda se direciona a esse público. E a gente tem, atualmente, uma grande crescente do número de obesidade em crianças e de doenças que antigamente só acometiam os adultos, como, por exemplo, a diabetes e a hipertensão. E isso está muito relacionado a esse estilo de vida. Então, antes de tudo, é dizer, não estamos falando que é proibido. A questão é, esse tipo de alimento é o que a gente chama de ultraprocessado, como é o exemplo de salgadinhos. Então, tem um excesso de sal, tem um excesso de gordura na composição, então a alimentação da criança não deve ser baseada nesse tipo de alimento. E quem constrói o paladar da criança é o adulto que vive com ela. Então, é importante pensar que assim, a criança tem que comer aquilo que tem em casa. aquilo que os adultos conseguem fornecer. E esses alimentos devem fazer parte de um momento isolado. Não precisa proibir, mas é preciso incentivar crianças a provar outros alimentos e ter uma alimentação mais variada, porque o impacto vai existir. E, infelizmente, hoje em dia, esse impacto já está acontecendo na infância.
Agora, Lígia, Zacarias, ele disse que eles fazem de tudo para que o menino coma melhor, coma menos besteira, coma feijão, por exemplo, entre outros alimentos. Que conselho você dá? Porque pelo que dá para entender, a família consome, né, os alimentos mais saudáveis, só que a criança não quer, e existe aquela velha frase que toda a família diz assim, ah, ele está numa fase ruim, ele está numa fase que não quer comer as coisas, está numa fase que mudou o paladar. E o que você diria, então, para essa família e tantas outras que sofrem, estão sofrendo, né, com esse paladar mais seletivo da criança nesse momento?
Eu acho que o primeiro ponto, Anne, para falar, é falar da introdução alimentar. Reforçar que é por isso que a gente pede que, quando as crianças vão ser tiradas da amamentação exclusiva, que as famílias tenham cuidado na oferta. Por quê? É a partir daí que se constrói o paladar. Uma questão em relação à criança, que é muito cultural nossa, é que a gente acha que a criança tem que comer grandes volumes. E muitas vezes o pai, quando vê que a criança... Porque existe uma fase da infância que a criança começa a comer menos. Por exemplo, por volta dos 7 anos, você percebe que a criança começa a comer um volume alimentar menor. E geralmente isso gera ansiedade nos pais, que acham que a criança vai perder peso. E efetivamente vão dando outras opções. Então, a criança não quer almoçar, mas aqui a meia hora ela pegou um salgadinho, mas ela não comeu no almoço, eu vou liberar, sabe? Então, isso pode ser uma influência dessa ansiedade que a gente tem de ver as crianças comendo. E esse é um processo, porque assim, essa criança certamente não aprendeu ontem a comer esse salgadinho. Então, eu acho que o segredo da família é continuar insistindo sem gritos, sem pressionar, sem criar aquele ar de terrorismo na hora da alimentação, mas não desistir. E tentar não substituir alimentos. Então, assim, hora do almoço, o que é que tem para o almoço para todo mundo? Então, é isso que ela tem. Ela vai comer dentro daquilo que é. E ela vai entender que esses salgadinhos, esses biscoitos vão compor outras refeições em outras situações. Mas, assim, isso requer tempo e paciência.
Agora eu tenho aqui uma pergunta pelo WhatsApp que veio do Edmilson, o nosso ouvinte. Eu vou colocar aqui o áudio para que vocês possam ouvir também.
Eu sou diabético e o cuscuz é muito glicêmico, é verdade ou um mito? Eu posso comer todos os dias, eu adoro cuscuz. Por favor, me responda aí.
O sonho de todo nordestino é ter essa resposta positiva, hein?
Então, Gleice, é muito glicêmico o cuscuz?
Edmilson, isso vai depender do acompanhamento que você faz no seu cuscuz, tá? Se sua glicemia vem controlada, o ideal agora é realmente contemplar seu cuscuz com boas fontes de proteínas, como já conversamos aqui anteriormente. Então, ovos, queijos, uma carne magra, peixes, frango. E outra sugestão também para o paciente diabético que goste de cuscuz é adicionar na massa, durante o preparo, um pouco de farinha de aveia. Dessa forma, você aumenta o teor de fibra dessa preparação e também contribui para diminuir a sua glicemia, já que a fibra tem um papel bem interessante nesse processo.
Agora, Gleice, já que você falou nessa questão do cuscuz, que foi a pergunta do Edmilson, chegou aqui outra pergunta em relação ao cuscuz da Maria. Vamos ouvir.
Bom dia, boa tarde, doutora. Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. Olha, eu como cuscuz. Se eu puder comer 3 vezes ao dia, eu como cuscuz. Mas eu não como cuscuz com muita gordura, como cuscuz com um pouco de manteiga, como cuscuz com carne grelhada. Meu cuscuz é assim, eu não gosto de comer gordura, não. É bom?
Então, Lígia, 3 vezes ao dia. Cuscuz é bom, tá certo, é saudável. E a gente tem que também saber com o que vai combinar. Mas 3 vezes ao dia, pode? É bom mesmo?
O ideal seria que ela realmente diversificasse essa alimentação. Cuscuz é ótimo, é acessível. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação de alta dos alimentos. Então, o cuscuz ainda cabe na nossa alimentação do ponto de vista financeiro. Mas existem outras comidas que precisam estar presentes para que a gente tenha boa qualidade de vida. Como, por exemplo, o nosso combo brasileiro maravilhoso, que é o arroz com feijão. Porque o arroz, né, vai trazer uma quantidade de carboidratos e também de proteína, que combinados com feijão fazem essa mistura ser maravilhosa, que um cuscuz não vai ter. Então, assim, ela pode continuar com esse cuscuz, mas ela deve ser incentivada a consumir outras coisas, né? Fonte de proteína, o ovo, por exemplo. O cuscuz com manteiga é legal, mas fica faltando um pouquinho mais de proteína. Então, acho que nesse caso é variar.
Tá certo. Variar é importante mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente combina os pratos, tá, gente?
O que a gente come hoje é importante para a nossa saúde, não só hoje, mas também e principalmente no futuro, quando ficarmos mais velhos. A gente está conversando sobre o assunto hoje com as nutricionistas Gleice Araújo e Lígia Barros, e tem pergunta chegando no painel interativo aqui do Jerônimo do Recife. Ele está dizendo aqui que tem 57 anos e que há meses ele só pensa em embutidos, coxinha, hambúrguer, e ele está achando que isso pode ser relacionado à ansiedade. Doutora Lígia, a ansiedade faz a gente ter vontade de comer essas besteiras, assim, com mais frequência?
Leandro, infelizmente, né, esse um ano de pandemia trouxe muitas modificações para a alimentação da população baseado nesses sentimentos, né? A gente está isolado, muito receoso, né, por causa do vírus e de todas as consequências que ele traz. Então, o importante para o Jerônimo é, ele já está observando que houve uma mudança, procurar um acompanhamento profissional, então um psicólogo, uma nutricionista, e começar a fazer pequenas modificações. Então, não deixar de comer, porque isso pode gerar, inclusive, o efeito inverso. Lembrar que tudo aquilo que a gente proíbe, geralmente a gente tende a comer mais, a gente acaba ficando, né, mais fissurado, digamos assim. Mas começar a fazer boas substituições. Então, se for comer uma batata, fazer uma batata no forno ao invés de frita, tentar comer porções menores, né, e tentando entender o porquê dessa modificação. Mas, sim, assim, nesse momento a gente pede que as pessoas tenham também autocompaixão. É um momento muito difícil e a gente, infelizmente, está impactando a alimentação também.
Doutora Gleice, o David de Abreu e Lima, ele está perguntando o seguinte: ele tem gordura no fígado e ele quer saber como fazer para eliminar de forma natural. Ele disse que costuma se alimentar bem e não sabe por que está com essa gordura no fígado, porque ele não bebe, não fuma. Sinceramente, ele está dizendo aqui que não sabe mais o que fazer. Só com alimentação é possível resolver esse problema, doutora Gleice?
Leandro, isso vai depender também do grau desse percentual de gordura no fígado que ele apresente. Quando a gente estrutura a alimentação e já reduz um bom percentual de açúcares na dieta, dessas gorduras saturadas, que conversamos aqui hoje, já existe um benefício. Mas, na grande maioria das vezes, quando o grau de esteatose, que é justamente essa gordura no fígado, se acumula, o exercício físico também vai contribuir bastante nesse processo. Então, são múltiplos fatores que vão estar determinando a presença dessa gordura no fígado, mas se ele já tem um grande passo com a melhora da alimentação, acredito que cruzar o exercício físico aí nesse processo irá ajudar.
E eu tinha prometido que eu ia perguntar sobre aquela gordura do bacon, porque às vezes tem em algum lugar, a pessoa vê, está na internet, circulando, vendo, procurando e encontra lá. A gordura do bacon não faz mal para a saúde. É verdade ou mentira, Lígia?
Então, Leandro, tudo depende da dose. Como a gente falou, a alimentação ela vai determinar a nossa longevidade, a nossa saúde. A gordura do bacon, que a gente chama de gordura saturada, ela é em grande quantidade. Ela tem impacto nos nossos vasos sanguíneos, no nosso coração. A questão é como é que você faz uso. Então, uma receita pontual que você vai usar o bacon e evita utilizar outra gordura, tudo bem. Mas diariamente o impacto é muito grande. Então, assim, tudo vai depender de como é que ela está dentro dessa sua alimentação.
Anne?
Agora tem a pergunta aqui do Fernando Cozi. Ele está dizendo que a filha tem 12 anos, a filha caçula, e neste último ano engordou 10 quilos. Aí diz que está muito preocupado, mas que vê que a felicidade da filha é comer. E pergunta a Lígia, o que, que eu faço, Lígia?
Então, essa pergunta foi um pouquinho mais capciosa. A felicidade dela é comer, Então, acho que um ponto é tentar entender que outros motivos ela tem buscado para ter essa felicidade exclusivamente nisso. A alimentação é extremamente importante, mas ela não pode ser a única fonte de prazer, o único direcionamento de energia do nosso dia a dia. Então, que bom que você valorize. Acho importante você não pontuar para ela a negatividade desse ganho de peso. É um processo. Mas começar a discernir com ela que ela pode ter outras atividades que podem ser prazerosas também. Então, entender que a alimentação é fonte de prazer, mas não pode ser só ela. Certo? E assim, entender que criança não tem que passar por processos de emagrecimento. Você vai ter que ajustar a alimentação dela junto com o profissional, mas não fazê-la perder peso para que isso não tenha outras repercussões. Assim, ela não fique impressionada com a imagem corporal dela, isso tem impacto negativo.
Tá certo. Lígia, Gleice, nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer muito a vocês duas por esse consultório de hoje e por todas as orientações, viu? Muito obrigada.
Anne, Leandro, Lígia, muito obrigada por essa tarde de consultório. Desejo muita saúde para vocês e a todos da equipe. E até logo.
Até logo.
Eu agradeço a participação novamente, Leandro, Gleice, que é uma parceira querida, a todos os ouvintes. Espero ter contribuído positivamente com vocês.
Sempre, Lígia. Obrigado, viu? Obrigado também, Gleice.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.